mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical. Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do Bate-Papo Musical. Estamos recebendo hoje no estúdio a cantora, compositora e também futura jornalista Thaís Badu.
Sim, você disse pra eu esquecer. Sim, você disse pra eu ir embora. Mas o que foi que te aconteceu? Pra você estar assim.
Eclética, a jovem já cantou reggae, rock, MPB e agora se dedica a misturar todos esses elementos na música urbana que ela apresenta aqui no cenário musical paraense. Thaís, muito obrigado pela tua presença, bem-vinda.
É um prazer estar aqui com vocês no Bate-Papo Musical. É muito grato de estar aqui hoje na universidade apresentando as minhas músicas.
Obrigado pela tua presença, Thaís, mais uma vez. Pra gente conhecer um pouco mais da tua história, eu vou trazer aqui alguns elementos, né? Segundo a nossa pesquisa, tu já se dedica, né, à música desde a adolescência, né? O que foi que despertou nesse momento da tua vida, que é, assim, muito marcante para a vida de muitas pessoas? O que despertou nesse momento para tu veres que a música seria uma coisa importante para ti?
Desde a minha infância eu fui ligado muito à música. Meu pai era DJ, então em casa a gente ouvia muitos sons mais variados, pop, rock, axé. A gente tinha uma gama muito grande de CDs e discos lá em casa, então a gente sempre ouvia muito som. Antes de dormir eu lembro que eu ouvia muito A-Ha com a minha irmã. Eu era muito fã da Tina Turner, Pet Shop Boys, então sempre tive essa ligação com a música. E aí, como eu descobri que eu queria cantar, né? Na adolescência já, a minha voz foi modificando, foi entrando numa estática, né? Tipo, foi evoluindo. E a minha irmã gostava muito de cantar e a gente cantava no colégio. Acabou que ela não cantou mais e eu que me interessei pela música. E logo depois do ensino médio, eu fui me dedicar no Conservatório Carlos Gomes a aprender mais, a estudar realmente a música. E lá eu estudei violão clássico e canto lírico durante 6 anos. E quando eu saí de lá, eu entrei em bandas de rock, reggae. Foi quase 10 anos, assim, de gig, bandas e projetos, até eu chegar nesse momento agora, com 28 anos, e lançar as minhas músicas autorais solo, né? Que agora é esse EP Sou Preta.
E Thaís, aí, como tu bem falaste, aí tu já passou aí por alguns projetos, algumas bandas. Como é que foi essa experiência? Porque de qualquer forma é uma experiência super válida, né? Mesmo que você tava ali trabalhando com covers, né? Não fazendo nada autoral, mas assim, tá no palco, ter o contato com o público é uma coisa que com certeza tu traz pra agora, pra esse novo momento da tua carreira, né?
A primeira banda que eu toquei, ela era autoral, era de rock. A gente chegou a participar de alguns festivais, como Se Rasgo, CCAA. Foi a primeira banda, eu acho que eu tinha 17 anos. E aí foi alternando, fui fazendo reggae porque eu queria ganhar dinheiro. A gente tocava gig na noite, tinha tipo 3 bandas ao mesmo tempo, uma coisa de doido. E aí elas variavam, né? E depois também passei por outros projetos, como Casa de Folha, onde eu ganhei vários festivais, o Destoque, Ambienta. Vários festivais eu participei, só que eram estilos diferentes, né? Com certeza, essas influências, essas vivências que eu tive nessas bandas culminaram para que eu chegasse nesse trabalho e me descobrisse, né? Tanto que ele é um trabalho pop, mas que mistura essas vertentes. MPB, tem músicas de todas as vertentes escritas. Não lancei ainda todas. Resolvi começar por esse trabalho mais urbano, porque eu tava no momento de me encontrar mesmo como mulher preta amazônida e eu tava usando muito a escrita como modo de me expressar sobre a realidade que eu vivia. Então comecei meu trabalho focando nesse EP Sou Preta, mas eu tenho outras diversas composições e histórias aí já guardadas desses tempos de banda, enfim, de trajetória mesmo.
E aí, entre tantas influências aí do rock, MPB, reggae, tem alguma coisa que, por exemplo, no que a gente vai ouvir nesse EP que tu está prestes a lançar agora no início do próximo ano, o que tu acha que vai se sobressair?
Tem muito reggae, dub, que é uma das influências que eu mais me identifiquei. Acho que é por causa da ancestralidade mesmo, né? De ser preta. Eu me descobri muito no reggae. Eu gostava muito de cantar Pedra, Barbara Jones. Enfim, eu gostava muito mesmo. E também tem essa história do dub, que eu já tenho uma vivência com dub aqui em Belém pelo Terceiro Mundo, que foi lá também que comecei a fazer rima e entrar em contato com esse mundo mais rapper, né? Mais livre, mais autoral, de rimas e poesia. E eu acho que a influência maior é de dub, reggae, mas também tem pop. Tem duas músicas, inclusive uma que a gente vai tocar aqui, que é com o Valdos Quest, da Gangue da Electro, que fez. Então tem essa mistura mesmo de pop, reggae e algumas vertentes caribenhas mesmo, paraenses, sabe?
E uma curiosidade, Thais, de onde vem o Badu aí do teu nome artístico?
Então, meu nome é Thais Ribeiro, o primeiro e último. Só que quando eu fui morar em São Paulo, morei um tempo lá, era muito complicado de me achar e de divulgar meu trabalho por conta de ser um nome totalmente comum. Inclusive, eu conheço outras Thais Ribeiros, então era ser uma coisa muito louca. Ninguém conseguia me achar e tal. E aí eu falei, não, tem que procurar um nome. Eu não quero mudar Thais, não quero botar Tatá, porque eu sempre gostei. Achei um nome que também não é muito usado, né? Não tem muitas cantoras Thais, pelo menos que eu conheço. Então eu falei, tem que achar um sobrenome que seja representativo. E aí fui procurar nomes africanos. E eu nem tinha pensado na Erykah Badu, eu juro. Todo mundo sempre fala pra mim dela, mas... foi uma influência que eu fui olhando os nomes africanos e me identifiquei com Badu, porque meu nome, Thais, é muito curto. E o Badu, ele é muito certeiro e o significado dele é muito incrível, que significa poderosa, mulher poderosa. Então, foi na cara, assim, eu me identifiquei com ele e falei, Thais Badu. Aí ficou.
Tá certo. E pra gente conhecer, então, o trabalho da Thais Badu. Thais, o que a gente vai começar ouvindo aqui no nosso programa?
A gente vai começar a ouvir a primeira faixa do EP que vai sair ano que vem, se Deus quiser. Ela já foi lançada, tem clipe na internet, pelo selo Acaribé. Então vocês podem acompanhar nas redes sociais, tá nas plataformas digitais e também tá no YouTube disponível. Ela se chama Altar.
Tá certo, ficamos aí com o Altar, vamos conhecer o trabalho da Thais Badu, a gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Pensando em nós dois, olho pra janela e vejo a lua. Sei que você tá enxergando também. Nosso calendário sempre foi o céu. Aonde anda você que eu não sei? Só olho a tela do celular, te procurando pra saber bem mais. Aonde anda, onde anda, onde anda a minha paz? Tudo bem, releve mais, seja leve. Aqui também, vamos conversar, voltar a ficar sem. A distância nunca vai ser fácil pra ninguém. Não quero mais trocar palavras, quero ouvir, sentir, tocar, amar. Te ligo amanhã, não dá. Chegou o tempo que eu quero você aqui do meu lado, dividindo a cama. Dividindo a cama. E a saudade bateu em mim. No caos urbano, no temporal, a gente sobrevive até nesse caos. Os nossos planos ainda vão dar certo. Tudo que foi dito não foi esquecido. Sigo sempre em frente ao teu encontro. Caminhando, caminhando, caminhando. Quando entardece, penso em você. Olhando o relógio, vejo 4:20 acontecer. O teu amor sempre vai me lembrar dos momentos lindos que vivi naquele lugar. Eu estava lá. Joga
com a gente, mas não podemos nunca ser desistentes de tudo que cultivamos na paz. O caos só veio pra testar os nossos laços, mas ainda sigo os passos que resolvemos traçar lado a lado. Não desisti de nada com você, apenas sigo em frente pra poder me manter. A nossa vida segue na união, cada um com seu trabalho, mas juntos no coração. Mais juntos no coração. E quando a lua está cheia, olho pra ela e sei que tá plena. Sei que você corresponde à cena. Olha pra ela e sente o poema, renovando o ciclo da vida. Olho pra lua e sei que estou viva. Sei que estou viva. Passamos juntos, correndo nas estradas, pichando os muros, dormindo na floresta como dois malucos. Banhamos nos rios, transcendemos nossos mundos. Amanhecer com você é um poema, abrir os olhos, enxergar a natureza. Dormir na rede contigo é demais, entrar nas águas mornas calmas sempre trouxe a nossa paz. Sempre trouxe a nossa paz. Sempre trouxe a nossa paz. A saudade bateu. A saudade bateu. A saudade bateu. A saudade bateu. Ou será que a gente se perdeu?
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Eu sou a sereia do mar, do mar, do mar.
Eu sou a sereia do mar, do mar, do mar.
Bate-papo musical tá de volta aqui no estúdio. Hoje estamos conversando com a Thaís Badu. Ela está aí começando no mercado, lançando o primeiro EP, lançando também clipes, fazendo seu nome aqui no cenário musical paraense. Thaís, agora a gente vai começar a reforçar um pouco dessa tua trajetória que tu já tens aí na música paraense, no cenário, porque, por exemplo, um momento, acho que muito importante deve ter sido para você, é que você participou do documentário que teve show do Centenário do Mestre Verequete, que é uma figura super emblemática para a cultura paraense. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, né? Porque com certeza ele é uma figura muito importante, mas também como é que tu lidas com a riqueza de gêneros, de estilos, de elementos da nossa cultura regional, e se tu tenta também incluir um pouco disso na tua música.
Sim, com certeza, eu amo muito a nossa música regional, a nossa cultura, e antes de eu fazer esse trabalho, eu tava tocando na banda Casa de Folha, a gente ganhou vários festivais também, quando eu tava nela, e eu tava muito em contato com a música regional mesmo, a gente tinha muita essa influência no nosso trabalho. Foi quando surgiu o convite de gravar o documentário O Centenário Mestre Verequete pela TV Cultura, e foi muito legal ter participado desse DVD, desse documentário, porque eu era uma das artistas mais novas, né, que estavam nele, e também interpretar a música do mestre com uma roupagem nova, e foi muito bacana. Eu gravei duas músicas, que foi Limoeiro e Sereia do Mar, né? E elas estão aí disponíveis na internet nesse documentário. Sem dúvida é um mestre que ficou muito marcado, né? Tem essa cultura muito viva e a gente pode resgatar isso nesse DVD.
E eu acho que é até importante falar, porque assim, às vezes a herança, a tradição negra aqui na Amazônia mesmo é às vezes muito discriminada, invisibilizada, né? E, por exemplo, a gente tem vários nomes importantes. Tá falando do Mestre Verekit, mas a gente poderia citar outros que são negros e trouxeram uma grande contribuição, e tu também tá se reconectando com isso, né? Com essa tradição negra e elementos amazônicos. Como é que tu vê isso?
Bom, eu vejo isso como resgate mesmo, né? Resgate da nossa cultura e também a propagação, né? Eu acho que a gente pode misturar essas vertentes, como tu falou, umas vertentes mais tradicionais com o que a gente tá fazendo e com o que a gente tá vivendo na atualidade, né? Então, por isso a gente fez uma nova roupagem para essas músicas também. Foi até o Pedrinho Calado que tava na direção musical dessas músicas. E foi muito bacana gravar nessa nova roupagem e também com outros músicos que eu já tocava e que eu já conheço, né? Como a Nazaré Pereira, foi um prazer imenso estar do lado dela, Olivia Barreto, o próprio Pedrinho Calado, o grupo Caduerna, que também estava lá. Então foi um momento muito marcante e inesquecível, com certeza que ficou eternizado, né? Nesse DVD, onde a gente deu uma entrevista e também interpretou essas duas músicas ao vivo, e a família dele estava lá, né? Foi no Coisa de Negro, que a gente gravou em Coraci, e era toda a família dele estava lá no ambiente e foi gravado ao vivo. Então foi bem bacana, foi bem bonito.
Ok. E Thaís, como é que foi essa tua experiência que tu falaste de vida, de morar um tempo em São Paulo? Porque é uma grande metrópole, muito diferente do que é Belém, né? Com certeza tu tinha planos lá. O que que essa experiência trouxe pra ti, pra tu apostar também nessa tua carreira, em trazer um nome pra música aqui?
Nessa época eu tinha saído de todos os meus projetos com outras bandas, né? Tinha me desligado pra começar a fazer um trabalho meu, né? Eu achava assim, já tava 8 anos tocando em projetos que não eram meu, né? Não eram solos. Eu tinha essas músicas guardadas, várias composições minhas guardadas que eu queria expor. E nesse momento eu fui viajar, na verdade, pra Alter do Chão. Eu tinha até o Mestre Chico Malta lá, onde eu conheci. Também exerci bastante essa influência que eu já tinha regional. Toquei muito carimbó lá, fiz várias composições, fiz música pra Alter do Chão. Toquei em vários espaços de cultura lá.
Você também teve uma experiência na virada cultural, que também é um evento super importante.
Sim, e aí eu fui pra São Paulo, depois de uns 6 meses em Alter do Chão, fui pra Babilônia, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui me descobrindo essa questão da minha negritude, da música urbana, de como eu podia me expressar também através desse som mais direto, mais expressivo, mais violento, talvez, assim. E eu tava nesse momento mesmo de expor, de botar essas coisas pra fora, né? Porque a música regional, ela traz muito dessa contemplação da natureza, né? E eu já tava começando a compor músicas que falassem mais sobre a minha negritude mesmo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer a Virada Cultural de São Paulo e outros eventos também, mas eu acho que o mais marcante dessa temporada que eu passei lá, de quase 8 meses, com certeza foi a Virada Cultural. E nessa Virada Cultural eu pude justamente tocar as minhas músicas que estavam guardadas, né? E fiz uma banda lá e toquei meus carimbóis, toquei as minhas músicas urbanas. Foi uma mescla mesmo do que estava sendo a Thaís Badu, né? Porque eu nem usava meu nome Thaís Badu, né? Como eu te falei, eu tava usando Thaís Ribeiro, que foi até uma dificuldade. Quando eu saí de lá, eu já tinha essas músicas escritas, essa vivência numa megalópole, né? Já tinha essa experiência e juntei tudo isso com a minha trajetória, o que eu tinha passado lá, o que eu tinha absorvido da cidade, e o que eu queria falar sobre mim, o que eu queria falar sobre a minha trajetória, para lançar meu primeiro EP mesmo solo.
E Thaís, assim, também uma outra curiosidade aqui, né? Porque, pelo menos, a visão que a gente tem, e aí tu pode até falar um pouco melhor da tua própria experiência, a música negra, ou principalmente o rap, ele tem muito esse olhar a partir do homem, né? Um olhar muito usado. Artistas que são mais célebres são homens, a cultura masculina é muito forte, e aí tu também tá apostando num cenário em que às vezes as mulheres são menos importantes, menos valorizadas. Mas aí também, tu falou aí da Erykah Badu, um nome importante da música negra, a gente pode falar da Lauryn Hill. Enfim, como é que tu vê aí a importância da mulher se inserir cada vez mais nesse processo do rap, da música negra, buscar o seu espaço nesse mundo da música?
Além do rapper, né, que eu acho que tem muito mais o reggae e o dub nesse CD, também tem a influência do rap, trap e tudo mais, mas como eu te falei, eu comecei a cantar música de protesto através do reggae, como as cantoras Soraya Drummond, que já usam essa fala, né, uma fala de protesto. E quando eu cantava reggae, eu cantava as músicas dessas mulheres. E eu já começava a entender e a também me questionar e a querer fazer, né? Porque eu me identificava nesse som. Então foi uma coisa muito natural. Eu acho que o rapper é a voz da realidade e a música, ela tá aí pra todo mundo. Apesar de ter realmente esse preconceito, essa diferença de homens e mulheres dentro da música, mas o que me moveu pra começar a escrever foi a representatividade que eu consegui levar pras mulheres, pras pessoas que ouviam esse som. Eu lembro direitinho, a primeira vez que eu cantei Sou Preta, que é a música que a gente vai ouvir agora, eu acabei de cantar essa música e uma moça veio comigo quando eu desci do palco e falou: Thaís, essa música que tu cantou, eu me arrepiei, porque aquela parte que tu fala que quando eu vou na sua festinha, fingir que não me vê, vira a cara, segue em linha, acontece comigo. E eu comecei a ouvir isso direto de outras mulheres. Isso com certeza me ajudou, me deu forças pra quebrar esses preconceitos e seguir com o som que eu queria realmente falar e expressar a realidade que eu passava.
Tá certo, então ela já anunciou inclusive a música que a gente vai ouvir na sequência, Sou Preta, que inclusive tem um clipe, depois a gente vai falar um pouco dessa produção, desse envolvimento da Thaís no audiovisual. A gente fica aí com Sou Preta e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Sou pobre, respeite a minha cor. Sou forte, sou foda, não foi ninguém que falou. A vida que me testa, eu não desisto da missão. Você fala que eu canto bem, mas paga pau. E quando eu vou na sua festinha, finge que não me vê, vira a cara, segue em linha. Por hipocrisia, por ignorância, eu não preciso de tamanha arrogância. Eu tive que aprender a produzir, editar, escrever, me dedicar muito pra poder crescer. Eu canto rap, canto reggae, canto samba. Desculpa se você só sabe fingir que canta. Eu estudei e persisti pra ser melhor. Eu nunca tive apoio, eu sempre segui só. Por isso não venha me usar de bibelô. Eu sei que sou guerreira, respeite a minha cor. Respeite a minha cor. Sou preta. Tenho meu direito de cantar e expressão. Minha revolta é sobre igualdade, irmão. Todo dia alguém diz que vai me ajudar a alcançar meu sonho, que é simples, é cantar. Durante anos eu ouvi essa balela, mas o fato no final era mais simples, vou na vera. Só queriam me usar, só queriam abusar. Agora vem dizer que a preta não vai crescer. Já cresci na humilde resistência de simplesmente cantar pra resolver qualquer problema. Não preciso mentir, não preciso me esconder. Aqui me respeitam como eu sou, como eu quis ser. Como eu sou, como eu quis ser. Como eu sou, como eu quis ser. Só tenho pena de você, que se acha o melhor, que teve tudo na mão e até hoje não sabe andar só. Não sabe andar só. Porque eu sou preta, sou pobre, respeite a minha cor. Sou forte, sou foda, não foi ninguém que falou. A vida que me testa, eu não desisto da missão. E você fala que eu canto bem, mas paga pau. E quando eu vou na sua festinha, finge que não me vê, vira a cara, segue linha. Por hipocrisia, por ignorância, eu não preciso de tamanha arrogância. Eu tive que aprender a produzir, editar, escrever, me dedicar muito pra poder crescer. Eu canto rap, canto reggae, canto samba. Desculpa se você só sabe fingir que canta. Eu estudei e persisti pra ser melhor. Eu nunca tive apoio, eu sempre segui só. Por isso não venha me usar de bibelô. Eu sei que sou guerreira, respeite a minha cor. Respeite a minha cor.
Porque eu sou preta.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Sou preta, sou preta, sou pobre, respeite a minha cor. Sou forte, sou foda, não foi ninguém que falou.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo Musical. A artista convidada de hoje é a Thaís Badu. Thaís, no final do bloco passado a gente ouviu o Sou Preta, né? Que foi um single teu e tem um clipe muito bem produzido, uma estética muito bacana. E tu também é da área da comunicação, né? Como é que tu teve algum envolvimento nessa produção? Tem colegas? Enfim, como é que tu vê também a importância de se mostrar nesse espaço do audiovisual? Se envolver um pouco nisso para levantar o teu nome também na mídia?
Então, essa Sou Preta, que é o nome do EP, né? Então, essa música é uma das primeiras que eu compus quando eu quis fazer esse EP, por isso ela é tão importante. E esse clipe foi como se fosse um filho, um parto, sabe? Quando eu escrevi essa música, eu já parece que via como é que eu queria que as coisas fossem feitas, porque desde criança, como eu te falei, eu assistia muita música, ouvia muita música, e na minha casa tinha VHS de artistas. O que eu amava assistir era a Tina Turner. A gente tinha um VHS que tinha todos os clipes dela e eu sempre assistia, eu era encantada por clipes. E na minha adolescência também, na minha adolescência era aquele boom da MTV, onde a gente via muito clipe, NSYNC, Backstreet Boys, Avril Lavigne. Então eu consumia muito vídeo, sempre consumi desde criança muito vídeo. E eu tinha um sonho de gravar um clipe, né? Aí claro que a Mona quis se meter na gravação do seu primeiro clipe, né? A direção foi toda minha, os looks foram meus, os cabelos eu fiz alguns, contei também com apoiadores, mas a gente gravou em 3 dias esse clipe. Dias distintos, não foram seguidos, e foi assim um trabalho independente mesmo, deu trabalho, mas me levou a lugares incríveis e foi muito realizador, foi uma realização muito grande pra mim, sabe, um marco realmente. E eu gravei com a ajuda da Caribé Selos, que são parceiros meus, eles me ajudaram muito gravando esse clipe, e a gente uniu forças pra gravar ele. Ele conta a trajetória justamente que eu sofri, né, até chegar nesse momento e cantar as músicas. E o clipe conta a história de uma mulher que sai da periferia e que ela vai evoluindo no seu som, ela vai se transformando, até que no final ela tá com uma coroa, tipo uma rainha cantando que ela é preta, e as pessoas ali ouvindo e vendo esse progresso dela, né. Então foi muito legal, contei também com a ajuda de amigos pra gravar. Tem cenas de dança, tem cenas com crianças que são também filhas de amigas minhas. Teve muita gente que quis participar, que quis apoiar, porque eu entendo que essas pessoas também se identificam com o som e quiseram fazer parte dessa história.
O clipe, só pra terminar esse ponto, tem uma estética muito bacana, os figurinos, maquiagem, tudo é muito bacana, direção de arte. Tu que pensou tudo isso também, tu que planeja, por exemplo, como é que tu vai se apresentar, tu que tem o envolvimento em todos esses processos que envolvem a tua imagem, por exemplo?
Sim, eu gosto. Eu tenho esse encantamento, né? Através dos artistas que eu consumia quando criança. Que eu nem entendia, né, o porquê, mas isso, tudo que a gente aprende quando criança, a gente vê, de qualquer forma fica guardado na gente. E eu entendo hoje que isso foi importante pra mim. Então eu sou assim, eu gosto de passar uma imagem de empoderamento. Então eu gosto de me montar a unha. Então isso já veio natural meu mesmo. Então quando eu tive a oportunidade de fazer esse clipe, eu quis mostrar a mulher preta, empoderada, bonita, expor a beleza, expor as cores e todo esse mundo que existe, né? No business, assim, no pop.
E Thaís, inclusive na própria letra da música, tu fala lá que tu escreve, edita, que é justamente a tua futura profissão, tá se formando aí em jornalismo, né? Como é que tu tem lidado ainda nesse período aí de conciliar os estudos numa faculdade, fazer TCC, pensar em como se inserir nesse mercado, mas também se jogar e conquistar teu espaço no cenário musical?
Lembra da questão que a gente falou sobre o preconceito, né? A diferenciação. Então quando eu falo que eu tive que aprender a produzir, editar e escrever, é porque eu não tinha esse apoio. Eu queria cantar, eu queria mostrar meu trabalho, mas é difícil, a gente não chega assim, as pessoas acreditam e querem comprar esse trabalho. Então, até que eu chegasse nesse momento, eu tive que aprender a fazer as coisas sozinha mesmo, a ser independente em tudo, né? Inclusive nessa questão de look e tudo mais. Então, eu era muito independente. Por isso essa música, ela é um desabafo mesmo, né? E assim, eu tô me formando realmente em jornalismo. E essa questão toda de fazer essas produções, de ter esse aprendizado, me ajudaram demais, né? Até escrever o meu TCC. E assim, eu tô no último semestre da faculdade, então eu tô muito ocupada, mas eu tô dando conta de tudo, como sempre deu, né? Tenho que dar conta disso tudo e graças a Deus, tenho certeza de que vai ser um aprendizado incrível e ano que vem eu vou estar aí atuando como jornalista.
Tá certo, só curiosidade de novo, o que é que tu tá trabalhando no teu TCC? De repente alguma coisa sobre música, sobre a questão da cultura negra aqui, o que é que tu tá trabalhando? Tô chutando aqui.
Eu tô trabalhando, eu tô fazendo uma análise de um blog chamado Blogueiras Negras, que falam de várias autoras que compõem esse blog, várias mulheres negras escrevem pra esse blog e falam sobre a sua resistência no dia a dia, que é o, inclusive o que eu falo na música, né? Então ela tá trabalhando muito essa questão da comunicação na internet, através do ciberespaço. A gente trabalha o ciberativismo, né? Como é que a gente usa a internet para ser ativista de causas, né? E chegar umas nas outras e se empoderar e ter força e trocar realmente as nossas vivências.
Tá aí, bacana, Thaís. E agora os planos, Thaís? EP saindo agora no começo de 2019, novas músicas, novos clipes, o que a gente pode esperar de ti?
A gente vai lançar esse EP que tem 5 faixas, tô louca pra soltar ele, já tô tocando no meu show essas músicas pra que quando elas sejam lançadas o público já conheça, né? Isso tá sendo bem legal. A gente fez vários festivais esse ano também, a gente fez Se Rasga, o Rock in Rio aqui na Federal, o Festival Floresta Sonora e todos esses shows que eu tenho feito, a gente tem tocado o EP já, que vai sair ano que vem. Além do EP que vai sair ano que vem, a gente já tem algumas músicas que estamos produzindo, que é Segredo, e a gente vai lançando esses singles soltos durante o ano. E também Cypher, com várias manas daqui de Belém representando a cena, rapper, que também vai vir aí. Já tô lançando aqui um spoiler que ninguém tava sabendo dessa história.
Novidade,
vocês são o primeiro.
Aí pros fãs.
Sim, a gente já tá gravando. Então tem muitas novidades legais, muitas mesmo. Tô muito feliz.
Tá certo. E quem quiser acompanhar mais do teu trabalho, Thaís, deixa aí o recado pro pessoal acompanhar no Spotify, YouTube, fanpage, deixa todo o serviço aí pro pessoal.
A gente tá com as músicas, a Sou Preta, né? Tá nas plataformas digitais, tem trabalhos antigos também. Tem canal no YouTube, que tem os dois clipes, Altar e Sou Preta. Temos Instagram, Facebook, é só vocês procurarem Thaís Badu com H e o BADU de Badu. Então a gente tá aí nas redes sociais. Se você não conhece, fica o convite aí de você curtir os nossos sons que estão tocando hoje através dessas plataformas e acompanhe meu trabalho, que vai vir muitas novidades legais.
Tá certo, Thaís. E pra fechar, de fato, mais música, Thaís. O que a gente ouve?
Agora a gente vai ouvir uma música que vamos gravar o clipe ainda esse ano, aqui pro final de dezembro mesmo. E o nome dela é Cúmbia, é uma produção do Valdos Quest.
Tá certo, Thaís. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns pela tua trajetória, por todo o teu empenho em se posicionar politicamente mesmo, mas também conquistar o teu espaço na música. Parabéns, muito sucesso daqui pra frente e até uma próxima, de repente, pra falar de novos projetos.
Eu que agradeço, Fabrício. Foi um prazer estar com vocês hoje. Super beijo.
Agradeço, então, a participação da Thaís Badu, que conversou com a gente aqui em mais uma edição do Bate-Papo Musical. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou nosso programa de hoje. O programa Bate-Papo Musical é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Prado. A gente termina por aqui ouvindo mais da Thaís Badu e deixamos o nosso abraço e nos encontramos num próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Nossa cumbia. Nossa música é a cúmbia, cúmbia. Nossa música não para de tocar. Cúmbia, cúmbia. Nossa música é a cúmbia, cúmbia. Nossa música não para de tocar. Cumbia não parava de tocar. Esse ritmo caliente a dançar. Me cobria com teus beijos a me amar. Nossos corpos envolvidos ao luar. A nossa cumbia não parava de tocar. Esse ritmo caliente a dançar. Me cobria com teus beijos a me amar. cumbia, nossa música, nossa música é a cumbia, cumbia, nossa música não para de tocar. Cumbia, cumbia, nossa música, nossa música é a cumbia, cumbia, nossa música não para de tocar.
A música paraense na Rádio Web UFPA.